I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 316. Estou aqui com o Marco Mello. E aí, Marco, tudo bem?
Tudo maravilhosamente bem, mas infelizmente, sem o mundo de Better Call Saul, Breaking Bad, El Camino, nos nossos destinos.
Calma, que vai voltar.
Nossa, não vejo a hora. Não vejo a volta.
Pedro Straz, e aí, Pedro, tudo bem?
Também, Merigo. É, eu não sei porque de repente virou um clima meio fim de noite aqui no Cinemático, mas tudo bem, estamos aqui e vamos falar de uma série que eu não vi, né? Estou aqui só pra dar suporte moral pra
fim
vocês.
Fim de noite não, fim de vida. Fim de vida.
E também Johnny Brito. E aí, Johnny, a sua estreia aqui no Cinemático?
Opa, minha estreia nesse futuro preto e branco pós-Breaking Bad agora.
Nossa senhora. Nossa. Tá um clima de enterro esse programa, meu Deus. Hoje a energia lá embaixo, né? Putz grila.
Exato, exatamente. Tristeza. Muito bem, ó. Como vocês já ouviram aí, estamos aqui para falar de Better Call Saul, o grande final, né? Series finale. A última temporada aí, a sexta temporada, que foi dividido em duas partes na Netflix, estreou no dia 18 de abril, foram 13 episódios no total, olha aí o número, fica a dica, e terminou agora no dia 15 de agosto, né, dando fim à prequela de...
Prequela, que bela palavra, viu?
Better Call Saul, a gente já... Prequela. A gente já falou aqui no Cinemático do universo de Breaking Bad algumas vezes, né, a gente falou do El Camino no episódio 67... E falamos da quinta temporada de Better Call Saul no episódio 94, lá em abril de 2020, em plena pandemia.
Torando.
Pandemia, ó, como que é? Torando, exatamente, torando. A gente falou de Better Call Saul aqui, vale a pena ouvir, né? A gente vai fazer aqui uma breve, nosso contexto vai ser bem rapidinho, porque quem quiser ouvir, eu, Marco e Yoga, destrinchamos lá bastante esse derivado aí, né, de Breaking Bad. Então, volte esse episódio para você ouvir e depois continue aqui. Mas antes, recadinhos
mais
rápidos.
Antes.
Siga arroba cinemático pod na sua rede social preferida, Instagram, Twitter, Letterboxd. para não perder nada e comentar lá com a gente, né? Ou você concorda ou discorda das nossas avaliações, deixar as suas notinhas também. Para você participar e conversar com a gente lá no nosso grupo no Telegram sobre filminhos e serinhas, torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático, que além de conversar com a gente, você ainda tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então é isso. Siga a gente, @cinemáticopod, e assine lá no catarse.me/cinemático.
É isso.
Vamos pra pauta?
Vamos pra pauta!
You ever feel like you're being followed?
Well, you know what they say. The wicked flee when no man pursueth.
You think we're wicked?
The day.
Who's here to see Saul Goodman?
Pedro Estraza, você tá aqui, como não assistiu a série, cometeu esse pecado aí, diz que nem Breaking Bad viu.
Assisti a primeira temporada.
Não, você não assistiu Breaking Bad, não assistiu, abandonou, e aí assistiu a primeira temporada de Better Call Saul, e tá aqui pra fazer o quê? Criticar.
Você é um desavergonhado, Pedro Estraza.
Não, tô aqui pra ouvir vocês.
Isso.
Esse é o tipo de gente que quer formar opinião no Brasil.
Exato.
Mas, ó, vamos lá, como o Merigo disse, a gente já falou de Better Call Saul aqui, então nem precisa falar muito do Vince Gilligan e do cara que, na verdade, é o showrunner da série, né? Que é o Peter Gould.
Fala. Pode falar do Vince Gilligan, assim, que ele é um gênio. Fala dele pra mim.
Ah, ele é maravilhoso. É o cara que vende Arquivo X. A gente já fez todo um contexto maravilhoso dele. Eu acho que vale a pena ouvir o programa 94 sobre a quinta temporada. Mas é também, claro, é bom lembrar que o Peter Gould, na verdade, é o showrunner da série. Ele co-criou essa série, ele dirigiu o Better Call Saul no Breaking Bad, né? E desde a terceira temporada ele é como showrunner, né? Mas assim, sobre essa temporada, né? É claro que ela é especial por vários motivos, né? Incluindo o fato de que ela é a última da série, ela traz retornos de personagens muito amados do público, etc. Mas assim, começa pelo fato de ser uma temporada um pouco maior, que tem 3 episódios e que foi dividida pela metade, né? É uma tática antiga da TV, antiga entre as, né? Eu acho que mais ou menos 10 anos que eles já fazem isso, que é... Eles fraturam a última temporada em duas partes pra aumentar o hype, né? Então... Tem primeiro 6 episódios, aí depois mais 6 ali pra fechar a série e deixar uma... Talvez concorrer a mais um prêmio no Emmy? Pode ser, sempre acontece, né? Mas, claro, né? A série... É interessante ver que a série... Todos os episódios foram liberados no mesmo ano, né? A primeira parte da sexta temporada saiu no primeiro semestre. Essa segunda tá terminando agora. Ela teve algumas semanas de intervalo. E, claro, foi uma série que... Essa temporada foi mais longa de ser filmada, né? Foram 11 meses de filmagens em Albuquerque pra fazer acontecer a história da reta final, né? Além disso, é uma temporada que traz de volta o Vince Gilligan pra sala de roteiristas. Ele tava fora desde a terceira temporada, só atuando como produtor. É, e ele dirige 3 episódios na temporada, né? Inclusive o penúltimo episódio, né? Por fim, essa temporada passou por vários probleminhas, né? Incluindo o fato de ser a temporada da pandemia, né? Foi a temporada que teve que ser filmada durante a pandemia do coronavírus. Mas também foi a temporada que sofreu o problema chamado quase que o Bob Odenkirk morreu no meio da série, né? Ele sofreu um ataque cardíaco em julho do ano passado.
Simplesmente o Sol... infartou. Isso.
E foi, cara...
Imagina, Carlinhos, se acontece o pior e não tem... Nossa senhora, não gosto nem de pensar nessa possibilidade.
Exatamente. Pelo que eu entendi, ele tinha filmado 12 horas no set, e aí ele foi andar de bicicleta, voltar pra casa andar de bicicleta e meio que caiu duro na calçada, assim. Foi basicamente essa história.
Isso é que dá
deu tudo certo,
né?
Ele tava recuperado.
Tá vendo? E os caras falam que esporte faz bem.
Exatamente.
Já sentado na cadeira...
Nada aconteceu.
Podia estar lá descansando, protegido, né? Não tomando no... Não quase botando muito fã em ataque cardíaco também, né? Isso, claro, gerou um atraso de temporada, né? Ficou 5 semanas fora, depois ele voltou. E eu acho que por isso que a temporada das filmagens demoraram tanto pra acontecer, né? Tanto que tem isso, né? 2 anos pra acontecer essa última temporada. Por fim, só pra gente ir pra sinopse e deixar vocês chorarem a beça aqui. É, vale dizer que este é, em tese, o último capítulo do Breaking Bad Verso, né? O Vince Gilligan já está... propondo um projeto novo nas emissoras, mas não tem nada a ver com Breaking Bad, nem ele, o Peter Gould. E todo o papo em torno desses últimos episódios é... Não dá pra fazer mais
não,
nada.
Não, pelo amor de Deus,
cadê a série
tem
do Mike?
Tem muita história pra contar aí.
Do Mike,
Tem história cadê do Mike, tem história do Fring.
Exatamente. Nossa, Better Call King, né?
Que inverso.
Mas é isso, eu acho que assim, até os atores estão cansados, né? O Aaron Paul falou que ele não quer mais fazer o Jesse, né? Então, assim.
Até porque fez mal dessa vez, né? Depois a gente comenta.
O Aaron Paul fez 5 minutos de Jesse nessa temporada, tá reclamando o quê?
É, exato, tava sem fazer nada, tava só ganhando.
E fez igual o nariz dele, tá? Não queria falar, tá lá, mas fez igual o nariz dele.
Prefere fazer Westworld a Breaking Bad, né? Então aí as escolhas de vida, né? Enfim, é isso. Vamos pra sinopse?
Vamos. Sinopse.
Eu vou ler a sinopse, então. Deixa eu ler a sinopse. A conclusão da complicada jornada e transformação de Jimmy McGill no advogado criminal Saul Goodman, além de sua complexa relação com Kim. Uma das piores sinopses que eu já vi na minha vida.
Essa sinopse não diz nada. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, a repercussão aí dessa última temporada é... Eu falei no... Quando a gente comentou aqui a quinta temporada de Better Call Saul, que a série vinha numa ascendente, né? Na opinião de público e crítica, sempre crescendo nas cotações, né? Começou com 97%, a terceira temporada foi 98%, a quarta e a quinta 99% de aprovação da crítica, essa última também aí tá com 99%, devia ser 100, né? Eu não sei por que não subiu um pontinho a mais.
Exatamente, aí. Tá errado por não ser 100.
Exato, então a série foi crescendo na opinião da crítica, eu só não sei se acompanhou aí a audiência, né, Pedro Estraza, porque a gente vê, na verdade, poucas pessoas, né, só tem um clubinho, a nossa bolinha comentando, mas a gente não vê um estrondo, tipo, sei lá, agora tinha que ser nível Sandman, pra mim tinha que ser nível Stranger Things.
E tá na Netflix,
só,
né?
Só se fala disso.
É isso que eu acho interessante, assim, eu não tenho os dados de audiência dessa vez, porque é isso, aqui fora dos Estados Unidos tá passando na Netflix, né, então isso meio que complica um pouco a medição. Mas eu acho o seguinte, né? Eu acho mais interessante ver prêmios, né? Porque nesse ponto, Better Call Saul chegou agora na última temporada e nunca ganhou o Emmy de melhor série de drama, né?
Um
e aí, esse ano, no Emmy deste ano, a Rhea Seehorn finalmente foi indicada a melhor atriz, atriz ou atriz coadjuvante no Emmy, né? Então, assim, ainda há mais um período de elegibilidade pra série, que vai ser o Emmy do ano que vem, né? Por causa desses episódios que saíram agora. Mas, assim, né? Última chance, né? Vai saber se alguém consegue derrubar eles, mas, assim, me parece que uma série que começa a ser falada de vai ser a série que melhor que Breaking Bad, começa a ficar meio estranho não ganhar um prêmio, né?
Tinha que dar um Oscar honorário pra essa série. Oscar de série. Fala assim, não, a gente teve que abrir uma exceção aqui, porque não tem como. Aqui, infelizmente,
o prêmio
não
Meryl
tem
Streep
como.
Do Oscar.
Não, a Rhea Seehorn já é a nova Meryl Streep.
E assim, foi só indicada agora, né? Isso que eu acho bizarro. Como é que não ficaram várias... Assim, desde a primeira temporada que... Assim, aproveitando o ensejo, essa é a única temporada que eu vi de Better Call Saul foi a primeira, porque, como o Merigo bem disse, acusou aqui, eu vi 3 temporadas de Breaking Bad e nunca terminei. E ainda estou para terminar. Mas, assim, desde a primeira temporada ela já mandava muito, né? Não faz o menor sentido ela não ser nem mencionada nos prêmios.
Eu mal consigo falar com você, Pedro, agora que eu sei que você não assistiu nada. Eu tô... Seu conceito
caiu
pra mim,
olha. Não, eu assisti até a terceira temporada, aí eu acabei me enrolando com outras séries ali. Mas Better Call Saul eu gostei muito da primeira temporada. Aí eu fiquei de ver a Breaking Bad e nunca mais voltei. Foi um desgraça.
Bom, vamos lá então aqui falar do final, despedida de Saul Goodman, das telinhas, lembrando que obviamente esse papo todo aqui é com spoilers de todas as temporadas, inclusive dessa última, então se você vai continuar ouvindo, é por sua conta e risco, e toca a vinheta dos spoilers.
Solta a vinheta, Marcelo Miranda. Por favor,
I'm your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Michael Mello, começa aí, por favor, dizendo o que você achou desse final de Better Call Saul. Esteve à altura do que você imaginava, estava esperando? Como é que foi?
O que eu achei, malandragem? Isso aqui... existe a oitava arte, que é série muito bem feita e muito foda em vários capítulos que você não quer perder nenhum e você quer anseia pelo próximo. Se não existe, acabou de ser inaugurada, porque, porra, isso é um deleite pra quem é fã. Primeiro assim, a gente já discutiu isso no outro programa, né? De a diferença que é Better Call Saul de Breaking Bad. Breaking Bad tava sempre acontecendo alguma coisa muito tensa, você tava sempre na ponta da cadeira e você tava sempre... muito estimulado porque alguma coisa ia acontecer, alguém ia se fuder muito, caralho. E de que uma das críticas ao Better Call Saul era o ritmo moroso, às vezes, né? De grandes cenas de contemplação e de espaços de vazio e o caralho. E isso só foi melhorando e os caras foram aperfeiçoando essa técnica durante toda o passar da série, né? E você chega nessa sexta temporada aí com os caras afiadíssimos e assim, é aquela coisa, né? O estranhamento que a gente teve no começo, quando mostrava a vida do Gene Takovich lá no Cinnabon em preto e branco. E de como isso, durante muito tempo, eles pararam de explorar essa parte do futuro do Sol, né? Era sempre ou uma vinheta antes da abertura, ou um finalzinho de episódio e tal. E de como essa pequena construção foi primordial para chegar nessa sexta temporada e fazer essa diferenciação do que é futuro, o que é presente, né? É, como eles usaram bem essa timeline. E tem um outro lance que... Isso a gente já viu nas outras temporadas também, que é muito louco como os caras conseguem fazer a gente, às vezes, entre um momento de contemplação e outro e tal, ficar tenso com personagens que você sabe que não vai se fuder, né? Aquela cena do Fring com o Lalo lá, que ele mata o Lalo, porra! Todo mundo imaginou que ele fosse morrer ali, mesmo você sabendo que ele tá em Breaking Bad quase inteiro, né? Ué. Você fala, caralho, não tem como ele sair daí. Não tem como ele não se fuder nessa cena. E o cara, mano, quando dá um jeito ali, e o roteiro é muito bem amarrado, é tudo muito perfeito. O personagem do Lalo Salamanca, o que é bem escrito e o que aquele cara fez na atuação dele durante a série é um bagulho, assim, espetacular, velho. Isso porque a quinta temporada já terminou daquele jeito tenso, com todo o tiroteio lá, dos caras querendo matar o Lalo e o caralho. Assim, mano, é uma obra de arte, é uma obra-prima, essa é a maior série do mundo, simplesmente.
Johnny Brito, fala você aí, o que você achou desse final, se correspondeu às suas expectativas ou não?
Cara, te falar que pra começo, eu fui um fã tardio de Breaking Bad. Eu comecei a assistir Breaking Bad uns 3 anos depois de ter acabado a série. Consegui ver sem spoiler, inclusive. Então eu acho que quando eu chego em Better Call Saul, eu tava mais recente de Breaking Bad do que, né, a maioria que viu na época, assim. Então quando eu soube que ia ter uma série do Better Call Saul, eu já... Cara, é isso, eu vou continuar nela, porque Breaking Bad era incrível. E eu adoro... Você vai falar no passado agora, chega a dar coração. Adorava. Adorava a série, porque eu acho que é justamente essa... E essa temporada também traz isso, né? Essa acho que é quase uma quebra de expectativa também. Tipo, você acha que as coisas vão chegando perto do fim, elas vão acelerar pra acontecer com, né, uma grande eloquência, uma coisa tipo grandes eventos. E na real, tipo, os grandes eventos já aconteceram, né? O grande evento da vida dele já aconteceu. Então, a forma como vai chegando com cuidado, né? Tem, claro, seus picos de intensidade, mas deixando os personagens se desenvolverem, sabe, deixando as coisas acontecerem com calma, e a gente até o último momento ali se perguntando, nossa, mas o que aconteceu com tal personagem? Mas como assim, né? Tipo, cadê essa personagem em Breaking Bad? Ela é tão importante aqui. Então eu gostei bastante dessa temporada, porque eu acho que teve uma calma de entregar as coisas certas, né? Tipo, putz, as atuações e tudo. E eu fico pensando como é uma coisa interessante. É, eu não lembro se vocês já comentaram isso, né, no outro... cinemático, mas que é muito curioso que eles usam o preto e branco pra falar do futuro, né? Que na verdade é um presente, sei lá. É, que é quase como se a cor, ela morreu, né, entre aspas, junto com o sol, né? Ele era aquela manifestação das cores, né? Nas roupas dele, naquela extravagância dele. Então aquilo morreu a cor, e geralmente... A gente está acostumado a ver o passado em preto e branco, aqui a gente vê o futuro barra presente em preto e branco. E foi muito legal quando as duas coisas começaram meio que a se encontrar, assim, né? É, eu acho que foi uma temporada incrível, vai deixar saudade pra caralho. E mesmo com aquela impressão de que passava 5 anos entre uma temporada e outra... Valeu.
Nossa, é verdade.
Né? Eu sempre tinha que ver uns recaps, uma coisa assim. Pera, o que aconteceu na última temporada? Foi 18 anos atrás. Então, acho que mesmo assim, mesmo com o intervalo ali das duas partes e tal, mas foi uma temporada que, sei lá, pra mim ela começou e acabou muito bem, assim.
Assim, o que eu tenho a dizer sobre Better Call Saul como um todo, né, não só dessa última temporada, é que deixa saudades principalmente nesse momento que a gente vive das séries, da guerra dos streamings, aí, onde a gente tem tudo uma mesma estética, né, onde tudo tem que ser cheio de ação e de coisas planejadas para conquistar audiência, né? Então, são vários templates de um modo de fazer televisão, de fazer série, que todo mundo quer copiar porque tá essa disputa da atenção das pessoas, né? E o Better Call Saul, assim como já era Breaking Bad, até porque Breaking Bad acabou no auge, né? Se não fosse maior prova de que eles não estavam dispostos a contar a história que eles queriam contar sem abrir concessão para nada, acho que não tem maior do que essa de você acabar com Breaking Bad quando a série finalmente alcançou a audiência que alcançou e o respeito que alcançou. Aqui no Better Call Saul a gente também tem, de novo, eles não fazendo concessões à audiência, né? E a esse desejo por tratar o audiovisual como uma coisa de... tem que ser igual para todo mundo ou tem que ser for dummies, né? Porque é isso, eles contam a história... que o Marco sempre fala disso, né? Muita gente reclama porque acha que é devagar, porque é lenta. Mas se eles sempre contaram, o Vince Gilligan sempre contou a história assim... né, com calma, tomando seu tempo, acabando vários episódios no completo silêncio, ou começando vários episódios no completo silêncio, com aquela câmera no chão que vagarosamente mostra o deserto.
E se aprofundando nos personagens, né, Carlinhos?
Exato!
Tem um lance que os caras sempre...
isso.
Os personagens, eles têm várias camadas, né? Nunca é só um cara que é um bandido maluco que... Você vê a história, como eles desenvolvem o Nacho.
Exato, nenhum personagem é uma folha de papel, né? Todos eles têm seus vários lados, né? Então a série sempre tomou tempo para fazer isso. Então o que me deixa saudoso é que não vejo, e faz tempo que eu não vejo nenhum outro show, nenhuma outra série com a vontade de realmente fazer isso, né? Tá todo mundo atrás dessas fórmulas e de, enfim, a guerra da atenção pelas pessoas de continuar lá assistindo um episódio atrás do outro, maratonando em TV. Então, espero que, óbvio, o Vince Gilligan continua aí, o Peter Gould também continua aí vão fazer novas coisas. Não vai ser mais Breaking Bad, mas espero que eles continuem trabalhando dessa forma, né? Realmente tendo uma visão de artista.
Não,
negócio,
e é legal,
né?
Que a impressão que dá é que, como não tinha essa obrigação, sei lá, não é um puta sucesso de audiência, né? Algum sucesso é, senão não terminava, mas não é. É quase como se, tipo, sem aquela pressão de ser esse enorme sucesso de audiência, de corresponder a teorias e não sei o que, e análises, eles só contaram uma boa história, tá ligado? Tipo, começaram e terminaram ali contando uma boa história, em paz, no ritmo deles. Isso é muito legal.
Eu gostei de uma fala do... Tava lendo as declarações, né? E o Peter Gould falando, não dá pra postar no Vermelho 21 toda vez, sabe? Tem uma hora que... Assim, eles não querem ser o último na festa. Então é melhor parar agora. Tipo, Better Call Saul parece que é o triunfo artístico dele, sabe? E Breaking Bad foi um sucesso de audiência, né? Então já tem os dois lados, né?
Eu acho que teve um lance dos caras de ter se divertido muito em ter feito essa série, assim, em exercitar o lado de, puta, qual é o próximo golpe que eles vão dar em alguém aqui, como vai ser montado esse golpe e tal, sem ter muito também responsabilidade com os resultados, assim, claro que tudo é amarrado dentro de um enredo, né, mas quando anunciaram que ia rolar Better Call Saul, o meu grande medo era cair na galhofa, né, porque o Better Call Saul, querendo ou não, ele era uma parte de um alívio cômico ali dentro do Breaking Bad. E eu achei que talvez eles pudessem sair ali para um spin-off como se fosse... Ah, casos do Saul. Cada episódio ia ser um caso que o Saul pegou de alguém que fez alguma merda e ele deu um jeito de livrar o cara, tá ligado? E os caras escreveram esse bagulho tão bem e desenvolveram tantos personagens e trouxe tanta camada pro Saul Goodman barra Jimmy McGill ali, que esse final, o jeito que foi e como foi escrito e como toda essa parte de pseudo-redenção, né? Porque no final das contas foi uma redenção, mas o Jimmy é o Jimmy, né? É aquela cena que os caras estão lá no porão lá e o Walter dá uma chamada e fala, ah, você sempre foi assim, né? É um bagulho é muito bem escrito e eu creio que os caras, até por isso que o Pedro falou de não ter a pressão, né? Não ter a pressão de ser um sucesso, não ter a pressão de agradar, o que o Carlinhos estava falando também, de não agradar a investidores ou agradar a certos costumes da TV. Puta, isso deve ter sido libertador para os caras também e acabar do jeito que acabou foi maravilhoso, assim. Eu acho que você tem uma coisa que esses dois caras, o Peter Good e o Vince Gilligan, sabe fazer, é terminar na hora certa a sua série, sabe? Não deixar virar aquela coisa do tal do Pulou o Tubarão. Essa série, nenhuma das duas séries, e nem o El Camino também, que você pode... O El Camino talvez seja o mais dispensável, diria assim, mesmo sendo um puta de um filme legal de você voltar no mundo de Breaking Bad. Esses caras sabem terminar na hora certa seus projetos, assim, e puta, eu não tenho uma vírgula pra acrescentar nem a retirar do que os caras fizeram nesse período todo.
E eles fazem um ritmo, né, que, por exemplo, você chegou no Breaking Bad com aquela promessa de um grande... precisava terminar, né, daquela maneira, com explosões com aquela ação e aquele tiroteio
catarse,
todo.
Catarse, né?
Catarse, exatamente, essa é a palavra, terminar com aquela catarse. Aqui não, né, você tem um outro jeito de terminar a história, não é com uma catarse. Inclusive eu fiquei muito preocupado quando tem o gancho do penúltimo episódio pro último. Eu falei, puta, eles vão pra isso, vai ficar o último episódio de perseguição, né? Falei, vamos ficar o episódio inteiro perseguindo o Sol, né, o Gene, né, no caso ali, e eles vão acabar com isso, uma grande perseguição, no final ele é preso e tal. E eu fiquei muito feliz que logo de imediato eles eliminam essa possibilidade. Acho que nos primeiros minutos já não é mais sobre a perseguição, ele é pego lá na lata de lixo e vai ter todo aquele desenrolar. Então, você vê que essa última temporada, o Better Call Saul estava interessado não em acabar dessa maneira, mas de verdade com essa... Não é nem redenção, nem absolvição do personagem, mas com uma confissão, né? Com uma aceitação, finalmente, do que ele é. A gente tem ali de volta, nesse último episódio, o Jimmy, que a gente conheceu no início da série, ele deixando de ser o Saul Goodman e o Gene Takovich aí. E ele finalmente se libertou do Saul quando ele se deixou ser preso, né? Então, você tem esse contraste aí, dele só conseguir voltar a ser quem ele é de verdade, o Jimmy que a gente conheceu e que conquistou a Kim, quando ele vai pra prisão, né? Então, eu acho que tem
Mas, ô Carlos, pegando o gancho do que você tá falando aí, tem um cara que eu comecei a ver no meio dessa temporada aqui, que faz uns vídeos foda no YouTube, que chama PH Santos. Que ele faz uma puta análise legal de cada episódio da temporada, assim. Quem quiser assistir é muito foda, assim. O cara tem uma puta sensibilidade. São vídeos de 13, 14 minutos em que ele explica ali o que tá acontecendo e da visão dele e tal. É ligado à psicologia e tal. É muito foda. E ele fala um negócio que é muito, muito sério, assim, que me pegou, que eu não tinha prestado atenção nisso também. Por que que o Gene Takovich, por exemplo, não conseguiu voltar a ser o Sol e não conseguiu a ser o Sleeping Jimmy, tá, e fazer os negócios? Porque ele precisa da Kim. Sem a Kim trazia o melhor dele pro Jimmy, né? Não pro Saul, né? Saul Goodman como advogado e tal, aquele personagem que criou o Walter White, né? Walter White não seria ninguém se não fosse o Saul fazendo os esquemas dele e fazendo o império do Walter.
E que isso crescer, é uma coisa que fica muito mais clara nessa temporada, né?
Exato. E aí todo esse lance dele ser descuidado, dele passar mais riscos, dele não ter mais a calma. Tanto que a última cena do Jimmy e sendo o Sol ali da série Better Call Saul é a hora do beijo em que a Kim fala, ó, eu vou largar tudo e a gente desperta o pior da gente e tal, não sei o que, e ela vai embora. Dali pra frente nem a abertura mais é Better Call Saul direito, né? A abertura já passa a ser aquela abertura da tela azul, escrito Better Call Saul numa fonte ali de VHS, e a gente já vai para aquele futuro pós-Breaking Bad lá, quando ele tá escondido lá no corpo de Gene Takovich. Então eu acho que tem muito dessa coisa de, puta, tanto que ele volta a ser o Jimmy e volta a pensar e tal, quando a Kim entra de volta na cena, né? Quando ele tá lá no que ele chama ela pra ir no tribunal, ali ele dá todo o papo dele de redenção e tal, de, assim, hoje eu vou fazer um negócio certo pra pessoa que, a única pessoa que sabe isso, quem é o Jimmy McGill de verdade.
Perfeito,
ele olha pra ela.
Como se ela fosse a âncora dele, assim, né, tipo, num sentido bom, vai, pra assim dizer, né, porque, tipo assim, ele, e quando aquela...
O Porto Seguro.
Isso. E quando tem aquela cena lá com o Walter White, que ele fala, você sempre foi assim, é tipo, é isso, ele sempre foi aquilo, tá ligado? É, tipo, a série se preocupa em dar uma humanizada, óbvio, cria várias camadas, a gente entende de onde vem aquilo, mas é, ele sempre foi um picareta, tá ligado? E a Kim, ao mesmo tempo que ela dava uma segurada nisso, né, ela também entrava junto com ele, mas é como se, ao entrar nessas picaretagens junto com ele, ela ainda trouxesse algum equilíbrio pra ele. Sem ela, ele vira o sol, tá ligado? Tipo, ele vira o sol, e aí quando acabou o sol e acabou o Jim e não tem mais Kim, ele é aquele cara lá de bigodinho, foragido, sabe, sem graça, preto e branco, tá ligado? Tipo, até o momento em que, de fato, ele, né, acaba voltando ao contato, enfim, aparece a Kim de novo na história, e a gente vê ressurgir o Jimmy, né? Então, é tipo, é como ela é fundamental pra que o Jimmy exista. Sem ela, o que existe é o Sol e depois o Jimmy.
Perfeito. E tem um, eu acho que muito bonito desse último episódio, porque ele vai fazendo várias rimas, né, com o que a gente viu antes. Aliás, a série toda é cheia disso, né, de não só fazer rimas com o que a gente viu no Breaking Bad, mas durante todo o Better Call Saul, assim. Na primeira temporada, ele, na conversa com o irmão dele, ele fala, né, que é tudo sobre dinheiro. E aí, nesse último episódio, começa com aquela cena dele conversando com o Mike sobre a tal da máquina do tempo, falando que se ele tivesse uma máquina do tempo, o que ele faria. E o Sol, né, Jimmy ainda, dá uma resposta dizendo alguma coisa que era para ganhar dinheiro, e o Mike pergunta para ele, né, então é para você é tudo sobre dinheiro? E ele fala, o que mais seria, né, é dinheiro. Esse episódio, esse último episódio, é de fato a máquina do tempo que eles estavam conversando ali naquele começo, só que, spoiler, não foi tudo sobre dinheiro, né, quando ele poderia ter de novo pensado só nele, ou ter feito um lance de continuar ganhando ali no jogo e ter fugido, ou ter engambelado todo mundo ali no tribunal, ele resolve mostrar pra Kim que não era tudo sobre dinheiro, que na verdade era sobre ela, né? Porque assim, a única coisa real que ele tinha era o amor dela, né? Era o amor da Kim, que ele, quando se torna o Saul Goodman, acaba jogando fora, e aí nesse momento, na máquina do tempo que ele conseguiu criar pra tentar, de novo, não ser absolvido, nem ter uma redenção, porque, enfim, ele vai preso, sofre as consequências, ficou sozinho provavelmente para sempre, né, naquele último olhar que eles dão ali na prisão. Na verdade, aliás, o Johnny falou do preto e branco, o único momento colorido desse momento presente barra futuro é quando ela acende o cigarro para ele, né? Que o fogo tá colorido. Então é quando ali simbolizando aquele lance dela trazer. Porque, e até essa cena, inclusive, é a mesma que tem no primeiro episódio, né? Dos dois encostados fumando na garagem, fumando, né, um cigarro.
E não à toa, a primeira cena que aparece dele como Sol plenamente é ele com outra mulher, né? Tipo, a gente puxa nessa temporada quando que a Kim vai embora. E aí a gente tem esse vislumbre do Sol 100%, né? Não é mais ele se tornando o Sol, mas ele é o Sol Goodman. Ele tá com outra mulher na cama. Então, tipo, é quase como se fosse pra evidenciar que, cara, o Sol existe na ausência da Kim, tá ligado?
Tem um lance, ô Merigo, que você falou da cor, né? As únicas partes que aparecem cor nessa parte preta e branca são duas vezes, né? Uma vez que o Sol tá assistindo as próprias propagandas dele, né? Que aí a vida dele só tem cor enquanto ele é Saul Goodman. E quando ele olha o computador da véia, que reflete o vídeo dele colorido no óculos, que também tem uma cor amarela ali do vídeo do Sol, né? Então é um lance que, assim, essa coisa, a vida dele só tem cor quando ele ou é o Jimmy junto com a Kim, ou quando ele é o Saul Goodman... totalmente o personagem. Dali pra frente, a vida dele virou um grande preto e branco. E o mais, assim, você falou sobre esse último episódio, né? E é muito o que o PH Santos falou no vídeo dele lá. Esse episódio é inteiro sobre arrependimento, né? Essa história de máquina do tempo, ele fazia essas perguntas pro Mike e faz a mesma pergunta pro Walter White lá naquele, quando eles estão esperando pra ser transferidos lá pros lugares que eles vão ser escondidos lá pelo cara dos aspiradores de pó e tal. E depois, como ele se porta lá no tribunal e toda aquela coisa. É um grande arrependimento, né? Arrependimento com a Kim, arrependimento com o irmão dele. Até aquela cena que eles mostram, que é ele. É como se fosse uma cena de um dia antes dele, da primeira cena da série, né? Que é ele chegando na casa do irmão dele. E ele falando que vai levar o jornal no outro dia e tal. E o cara quer dar umas dicas pra ele de advocacia. Ele fala, ah, você quer só apontar meus erros, caralho. Se ele tivesse aceitado ali os conselhos do irmão, ou tivesse parado pra conversar com o irmão e tal, talvez a gente nem tivesse Better Call Saul, talvez a gente tivesse Breaking Bad, não tivesse nada. O Jimmy não teria enveredado por esse caminho, só que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E tem um bagulho muito impressionante nesse último episódio, que é assim, as atuações do Bob Odenkirk e da Rhea... Rhea Seahorn, nesse último episódio é foda. A cena que ela chora, que é a primeira vez que a gente vê ela chorando de verdade, assim, durante a série inteira, que ela tá meio que num ônibus lá e o pessoal vem até consolá-la, que ela chora. Aquilo ali é muito foda, porque você vê que é 100% Better Call Saul, né? Aquela cena de contemplação que você tá vendo ela segurando uma onda. Fica um minuto a câmera em cima dela e ela ali pensando no que aconteceu e de repente ela pá, estoura num choro fudido assim e fica ali mais um minuto e meio chorando e você sentindo aquele sentimento que ela teve ali, né? De, puta, ter entregue tudo, ter se libertado de tudo que tava marcando a vida dela e o cacete. E tem a outra, a atuação do Bob Odenkirk nesse episódio é sacanagem. Assim, que quando ele é Dean Takovich, ele tá, tipo, olhando pra baixo, com o ombro encolhido, caralho. Quando ele tem as ideias de Saul Goodman, ele é cadeira pra trás, olhando pra cima, dando risada, confiante pra caralho. E você vê como ele vai variando de um pra outro, assim, de como ele consegue fazer numa mudança de olhar, num jeito de falar. Ele vai de Jimmy a Jeanne a Saul num piscar de olhos, assim, e como é muito,
inclusive,
muito,
inclusive na
muito,
cena
muito
que
foda.
A velhinha reconhece ele, né? Se a cena da Kim chorando no ônibus é o clipe que mandam pra premiação, talvez o do Bob é tipo aquela cena lá que a velhinha reconhece, né? Como ele muda, quando ele percebe que ela
isso,
reconheceu
exato.
Ele,
vira ameaçador,
ele
né?
Vira a chave, né? Ele vira a chave, ele não é mais o Jeanne, ele é o Saul.
Exatamente, você tá o tempo todo acompanhando ele ali sendo o golpista que ele é, mas sempre amigável e ameno ali, você fica, meu, na hora que ele faz, eu falo, não mata ela, não faz isso, você tá louco, cara, você, mas...
Não, e antes já tinha ele passou perto de cometer um crime que foi quando o cara dormiu na escada lá também.
Sim,
Que ele tava ele ia atacar o bagulho de cinza na cabeça do cara e o cara dormiu e ele... Então ele passou, isso que é muito louco, porque você pegar Breaking Bad inteiro e Better Call Saul inteiro, são 11 temporadas de série, ele nunca matou ninguém, ele nunca praticou um ato de violência contra ninguém, é muito doido, né? Sendo o cara que tava ali muito perto, no fio da navalha o tempo inteiro.
É o momento I am the one who knocks, né, dele, assim.
É, exatamente, ele só libertou, só safou a galera que... realmente estava cometendo os crimes, como ele próprio admite. Uma das coisas que estava mais na expectativa dessa temporada era da participação do Walter White e do Jesse Pinkman na série. Inclusive, tivemos outras participações, né, como a Marie, nesse último episódio, que foi surpresa, não sabia que ela ia estar ali. Queria saber o que vocês acharam dessas participações, se correspondeu à expectativa ou não. Eu tenho uma opinião...
Mano, eu a do Bryan Cranston, eu achei que ele entrou no personagem de volta e ele conseguiu entregar um Walter White convincente ali, nem pareceu que...
Completamente, porra. Sim. Principalmente na segunda cena, né? Principalmente exato, nessa cena do episódio final, que são os dois ali pré-fuga, né? Sim. Ali aquela cena foi maravilhosa. Sim.
Maravilhosa, mas assim, eu achei a atuação do Jesse Pinkman péssima,
ruim, é louco, porque assim, nada. A gente já tá num clima meio Chaves, né? Onde a gente tá ignorando completamente que eles estão muito acima da idade
do envelheceram.
Total. Exato, e assim, exato. Mesmo assim, o que mais me tirou nesse sentido, assim, de que, tipo, cara, claramente passou muito tempo, foi o Jesse Pinkman, sabe? Tipo, os caras estão tudo muito mais velho que ele. E acho que, na verdade, também tem isso da atuação. É tipo, quase como ele faz com... sei lá, meio preguiça, assim, é um jazz tão blasé, sei lá.
Ele tava meio forçando um negócio ali, né?
Tava
que
forçando.
Não tava conseguindo chegar no tom, né?
Eu achei, no geral, eu achei que foi tipo, esquisito. Ah, ok, foi legal vê-los de novo na série, né? Faz ali uma conexão, mas assim, Foi isso, eu não acho que foi nossa.
Eu acho que ao contrário do que...
catarse,
não, não assim, foi. Sabe? Ao contrário do que eles sempre fizeram, que toda referência e participação era sempre muito bem encaixada, né? Aqui pareceu um fanservice grátis
eu
mesmo.
Acho, assim, eu
só
acho.
Vamos colocar eles aí só pra falar... Porque não tem significado aquela cena, né? O que tem mais... essa
pareceu mais uma homenagem aos caras, né?
Tipo a cena, isso, tipo a cena do... Tipo a cena do Jazz com a Kim, sabe? Tipo... Tá, foda-se que foi ela que sei lá, que ele meio que conferiu a reputação do Sol com ela. Tipo, isso realmente muda alguma coisa na história? Acrescenta? Me parece que não, sabe?
É só um fanservice. Mas assim, não ofende, né? Não é uma coisa...
Não.
Essa, eu acho que essa última cena dos dois ali, do Sol e do Walter White ali, e ele e o Walter naquele esquema dele, tentando resolver e consertar um negócio paranoico com barulhinho e tal, e essa discussão que eles têm, eu acho que isso é muito rico, assim, porque eu acho que adiciona mais camada ao personagem, e é divertido de você ver aquilo acontecer, né, daquele encontro. É, eu queria ver mais daquilo, aliás. Mas a cena que eles têm no trailer lá, eu acho tão de graça, assim, sabe? E me incomoda muito o Jesse.
Só traz mais graça, não é nem a palavra que eu tô buscando, mas só traz mais status pra Better Call Saul, de você ver como é uma série dependente de Breaking Bad mesmo. Se não tivessem aparecido Jesse Pinkman e Walter White durante a série inteira, as 6 temporadas, não faria
Exatamente.
Falta nenhuma, a gente não sentiria falta nenhuma, e a série andaria totalmente descolada. Claro que você assistindo Breaking Bad, tendo todas as referências do que vai acontecer lá na frente, quem é Gus Fring, quem é o Salamanca, quem é o cara da 4, o Mike e tal, faz uma diferença grande porque você tá acompanhando uma prequel. Mas se você assistir só Better Call Saul e aparece o Walter White e o Jesse Pinkman, são dois personagens que aquelas cenas não fariam diferença no todo da
Nenhuma.
Série, né? Diferentemente de outras sequências.
E é total mérito da série isso, cara. É, tipo, você vê, é bem o que você falou. Assim, é tão boa que, pô, ela deriva de uma série que é excelente e nem por isso ela depende dessa série. Ela se mantém sozinha de pé. Isso é muito foda. Né? Eu só fico triste de lembrar que o Mike morre em algum momento. Isso só me deixa...
É verdade. Eu critiquei isso no programa anterior, que é uma coisa que eu não gostava, mas entendo que fazia parte do personagem do Mike, que era toda aquela relação dele com a neta e tal. Acho que isso meio que vai do nada pra lugar nenhum, assim, então... enfim, mas é que era um personagem muito legal, né? Então a gente também gostava de ver.
Mas é que tem toda a história de como... Merigo, tem toda a história de como o Mike entrou no Breaking Bad, né? Ele não era um personagem, eles não tinham criado esse personagem, ele não existia, né? Eles só criaram o personagem do Mike porque o Bob Odenkirk estava fazendo uma outra série e ele não poderia entrar na terceira temporada de Breaking Bad. Eles falaram, a gente tem que achar um outro cara que é o resolvedor de pepino aqui. E vamos trazer esse cara que é um ex-policial corrupto, parará. Só que aí o Bob Odenkirk conseguiu sair da série que ele estava fazendo e voltou. Então aí ficou meio que os dois sendo esse personagem. Então dividiram o Saul Goodman em dois personagens. E aí, puta, foi... E o Mike é muito importante pra essa... Pro Better Call Saul, né? Tem todo o papel dele ali no lance do Gus Fring.
Isso,
eu acho
ele
que,
é um...
Assim, apesar deles exagerarem a mão no lance dele com a neta, você entende as motivações dele depois de saber qual foi, como é que o filho dele foi morto. Tanto que ele fala o negócio da máquina do tempo lá. Ele fala, né? Quando eu aceitei minha primeira propina. Talvez se ele não tivesse aceitado essa primeira propina, nada disso teria acontecido na vida dele.
O Mike é a cola entre... Acho que é justamente essa cola entre o Better Call Saul e Breaking Bad, né? Tipo, toda essa junção desses personagens se dá através dele.
Ah, que eu gostava muito dos golpes ali, né? Que eles tramavam pra fazer sempre... acho que a série conseguiu tratar isso sem virar galhofa, né? De conseguir transformar... Dar um pouquinho pra gente esse gostinho deles tramando ali o que eles iam fazer de golpe, sempre de maneira muito criativa, e você ficando puto, agora que ele vai se ferrar, ele sempre conseguindo escapar. E acho que isso é um ponto muito importante para Kim, né? Porque ela, no fim das contas, eu sei que vocês falaram dela ser essa pessoa para ele, mas ela também curtia muito aquilo,
sim,
ali,
sim,
né? Tava se divertindo a beça, né? Tanto que um dos pontos dessa metade final da série é justamente mostrar a vida de merda que ela tava vivendo, prosaica lá, tendo aquelas conversas naquele trabalho de vender.
Nossa, desesperador,
Sprinkler,
cara,
né?
ainda bem, cara, que não termina depressão. Daquele jeito pra ela, é desesperador.
Isso, e aí é quando
mas
ela...
com um cara nada a ver, né? Um cara totalmente nossa, americano, total.
Eu fiquei
Lloyd.
Esperando mostrar que ela tava dando um golpe nele. Eu falei, por que caralho essa mulher tá
isso,
com esse cara?
Também.
Ela tava dando algum golpe nele, ou ela tava, tipo, algum plano que faz parte, alguma coisa tem. E não, era só, tipo, sei lá, parece que é uma tentativa desesperada dela de se desvencilhar daquilo tudo,
tem
né?
Uma vida normal. Isso, e aí ela acaba se movendo, né? Ela sai dali, vai procurar trabalhar como voluntária com uma advogada lá, mesmo que seja para ficar catando papel, porque é aquilo que ela realmente gostava de fazer, né? Então, eu acho que acaba servindo para isso também, né? Para mostrar como ela era uma pessoa que... E ela tinha esse, né? Ela convivia com a mãe dela, que era uma pessoa que também fazia isso, né? Que vivia enganando os outros e tal. Então, ela é a melhor pessoa para estar junto com o Sol ali, mas, enfim, não para viver aquela vida vendendo esguicho de água.
É muito louco, porque naquela cena que... Na cena final ali dela na cela com o Jimmy, né? Tipo, você vê que ali ela voltou a ser a Kim e você vê isso pela postura corporal dela, assim. Ela não precisa
postura,
falar.
Exato.
Mesmo que você não tivesse... Exatamente, se não tivesse a cena dela voltando a trabalhar como advogada, sei lá, só de olhar pra ela naquela cela, a forma como ela tá parada, quando o Jimmy entra, você vai, tipo, tá, a Kim voltou a ser a Kim, sabe? Tipo, não é mais aquela suburbana escondida.
Nossa, é verdade, suburbana. Vai lá, Marco.
Mas eu quero voltar aqui e fazer mais um destaque que eu falei no começo e eu quero destacar de novo. Como o personagem, eu não sei o nome do ator que fez o Lalo Salamanca, como esse cara é bom.
Porra, muito bom.
Não sei se ele é um personagem, um cara de um personagem só, mas porra, o que esse cara entregou, o que ele entregou de... Porque assim, ele era é a mesma coisa que eu falei aqui que enquanto ele era o Gene Takovic, quando ele era o Sol, mudava de feição e tal. Esse cara, quando ele queria ser assustador... E não só um galhofeiro ali. Puta, é muito foda, cara. Aquelas cenas dele na Alemanha lá, indo atrás dos caras que trabalharam pra cavar o laboratório subterrâneo lá do Fring. O cara que ele vai na casa da mulher, que ele vai na casa do outro maluco lá. Caralho, é muito, muito bem feito e muito foda.
Tem outra participação que eu gostei nessa temporada. Foi da galera lá do narcotráfico lá, você acha ele assustador? Eu acho aquela galera, aquele chefão lá, o mexicano lá, toda cena com ele, eu fico...
Don Eladio.
Don Eladio, exatamente. Caraca, meu, eu falei, esse cara em qualquer momento vai se auto-explodir e matar todo mundo, porque é sempre uma tensão no ar, cara, que eu falo, meu, como que eles conseguem... E o... Até porque você tem o Gus Fring baixando a cabeça pra ele, o Gus Fring que é o Gus Fring, né? Então, que você sabe que ele é o cara lá todo, né, metódico, mas ele não tem escrúpulos também, é super cruel. Se ele é um cara que tem medo desse, imagina do que ele é capaz. E eles conseguem construir isso sem nunca fazer com que ele seja um personagem que grita, sabe?
É só
que
na tensão, enfim, estereotipado. Né? Só na tensão. Só na promessa do que é bem que você falou, assim, pô, se tanto personagem fodão tem medo dele, tipo, eu vou fazer um paralelo bizarro aqui, mas uma coisa meio... Quando construiu aquela aura em volta do Boba Fett, que é tipo, porra, se o Han Solo fica meio assim com ele, é porque ele deve ser fodão. Então é aquela coisa, né,
exato.
Tipo, pô, se esses caras tudo, né, bicho ruim, tem medo desse maluco, porra, ele deve ser bravo. E é legal também que, assim, eu acho que ver essa jornada toda do Don Salamanca com o Gus... Faz a morte do Gus lá na frente em Breaking Bad ter uma parada tipo, maior ainda, né? Você vê que é um ódio cultivado há muito tempo, assim, né?
Muito bem. Então é isso, vamos dar notinhas?
Qual que é a nota máxima que eu posso dar aqui? 8, 12, 15?
13 estrelas.
74?
13 estrelas pra...
Três
é que no
estrelas.
Fim acaba sendo uma... uma nota para toda a série, né? Mais do que o final, meio que uma nota para o conjunto da obra, assim. Eu não vou dar 5, porque o 5 para mim ainda é Breaking Bad.
Ô, louco.
Eu não me esqueço e não me esquecerei jamais, jamais do que Breaking Bad me fez sofrer, acordar de madrugada para assistir o episódio. Mas Better Call Saul fica com 4,5.
Meu Deus, plot twist aqui, carpado aqui.
Como assim? Absurdo. 4,5 absurdo. É uma absurdo. Excelente nota.
O programa mais esperado por Carlos Merigo no ano e o cara dá só 4,5 pra série.
Tira o escorpião do bolso, Merigo, dá 5.
Só 4,5?
Só 4,5?
Que isso?
5. 5. 5,5. 6. 7.
5,5.
8. Eu tô o meio que o Merigo não deu, eu dou no meu aqui. 5,5.
Eu dou 5.
Sem pensar, sim, isso é facinho demais.
Facinho. Pelo amor de Deus, isso aqui, o que eu aproveitei dessa 18 série...
18 anos de Better Call Saul entre uma temporada e outra, já pensei bastante já.
Cara, tá bom, vai, eu vou dar 5.
Aê!
A maior série do mundo, pelo amor de Deus.
Eu tô lembrando, sabe do que eu tô lembrando agora? E que, cara, é incrível, assim, porque eu tinha assistido Better Call Saul, acho que as duas primeiras temporadas, tinha parado ali no meio da segunda e tava passando, acumulando algumas, né? Tinha a terceira, a quarta já. E aí na pandemia, falei, putz, é agora, né? Tô em casa, não tô. Tô de home office e eu vou aproveitar e vou maratonar. Meu, o que aquilo me acompanhou nas madrugadas afora na pandemia? Você não. Tá de brincadeira. Só por isso já mereço. Eu tô lembrando agora desses momentos maravilhosos. Assistindo um episódio atrás do outro.
É isso, então, você lembrou de acordar de madrugada pra ver Breaking Bad e agora você tá lembrando da companhia exato. Que Better Call Saul fez.
Exato. Exatamente. Tá bom, vai.
Agora o lance é reassistir Breaking Bad inteira, seguida de Better Call Saul inteira.
Eu tava vendo acho que quem foi Nossa no Twitter senhora. Que o amigo do Pedro falou, o Pablo Vilaça, que é. Ele dá uma. Os criadores, né, falam pra você assistir na ordem que foi lançado mesmo e foda-se. Mas ele sugeriu uma ordem que é assim, você assistir Better Call Saul até esse episódio dessa última temporada, que se chama Fun and Games, que acho que é o 11, 10, é isso aí, o nono episódio dessa sexta temporada. Assiste até ali o Fun and Games, para, vai pro Breaking Bad, assiste todo o Breaking Bad, e aí volta pra terminar, assistir os 4 episódios finais de Better Call Saul, porque... É isso, assim, ajuda, né? Você assistiu Better Call Saul até aqui na construção dos personagens que você vai ver ali no Breaking Bad, e aí você volta pra finalizar com esses 4 últimos do... Porque aí esses 4 últimos estão bem no futuro, né?
Não, é muito louco você ver ele falando lá na corte, né? Que ele fala assim, pelos últimos 18 meses... Eu, piriri, pororó, parará, que ele conta da história do Walter White. E você pensar que, mano, as 5 temporadas de Breaking Bad duraram um ano e meio na cronologia do...
Isso!
Na cronologia de tudo que aconteceu, né? E você vê as séries sendo desenvolvidas por anos e anos e tal. E Breaking Bad é um bagulho que aconteceu no espaço de um ano e meio.
Ai, ai, muito bem. Então é isso. Que triste, né?
O clima de velório, cara. Tô muito chocado.
Nossa. Mas tá bom, gente. É isso. A vida é isso.
Manda cartinha pro Vince Gilligan lá.
Né? Petição online, né? A nossa única saída.
Vince Gilligan, come to Brasil.
Please come to Brasil. Vince Gilligan in The Boys?
Não, tá doido. Para com The Boys.
The Boys.
Nem brinca com. Bom, então é isso. Média 5
para... Não dá pra misturar as duas coisas, não, pelo amor de Deus.
Better Call Saul. Não, completamente diferente uma coisa da outra. Não, não é que nem água e óleo. Não se mistura de...
Não, não existe, não existe, não existe. Foi uma piada de muito mau gosto.
Não repita isso em voz alta, jamais.
Isso. Então tá bom, gente. Ó, fica por aqui esse cinemático de hoje. Dando adeus aí o Breaking Bad verso. Quem sabe o Vince Gilligan não volta atrás e cria novos spin-offs, novos derivados. Quem quiser mandar e-mail pra gente aqui, ó, cinematico@b9.com.br, mas principalmente comenta lá nas nossas redes sociais, no @cinematicopod, dizendo se você concorda ou não com as nossas avaliações e notinhas aqui nesse episódio, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, viu?
Valeu, gente.
Beijo pra vocês.
Beijo, galera.
Obrigado pelo convite.
E seguir, legal. Peter Good, obrigado por tudo.
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.